Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com Central Manhã aqui pela sua emissora. Muito obrigado a dona Isolda, lá de Governadora Acha, em Governador Nunes Freire, Ivanias Lopes, o Locutorizando, em Passagem Franca, o nosso amigo Joaci Lopes, em Paraibana Máxima FM, com o nosso amigo André, em Governador Edson Lobão, Nardelli Oliveira. Bom dia, Nardelli, como é que vão as coisas por aí? Montes Altos Regional FM também, agora sobre o comando do Nardelli Oliveira, vai assumir também a rádio lá de Montes Altos. Em Estreito, a Liberdade FM, é o nosso amigo Paulo Barros, bolsonarista ferrenho. Paulo Barros, bom dia, um abraço para todos vocês. Sítio Novo, Carlos Alberto, alô Carlos Alberto, diretor Carlos Alberto. Em Turiaçu, nosso amigo Carlinhos, Antônio Carlos, lá de Turiaçu. Também o pessoal da Litoral FM, lá com o nosso amigo Fábio Peixoto, em Mirizal. Rio Uru FM é com ele, o nosso amigo Max Barreto, deve visitar a gente hoje,
inclusive,
né?
Está nos devendo.
Vai visitar hoje. Capizal do Norte, seu William Coelho, faz tempo que não aparece por aqui. Bacabal, a Rádio Cidade FM, nosso amigo Genival Silveira.
Gente boa demais.
Todos os programas da Central de Notícias sendo veiculados na Rádio Cidade FM.
Já está cobrando a chamada do esporte, aí vamos mandar para você hoje,
pois,
viu?
É. O André Rios também, lá da Mix FM, Santa Luzia, o Natan, da Pindorama FM, e em Santa Luzia do Paruá também tem Dona Marlene, que é a viúva do nosso amigo Willam Policarpo, que faleceu, continua. Saudoso, lá. Willam. Mandando um abraço também para a Jennifer é a filha do Breno, do cantor Lucas Brenner. Do Lucas Brenner, que faleceu, foi encontrado. Teve aquela tragédia que a gente anunciou aqui, junto com o filho, estava navegando e acabou sofrendo lá de um... teve um problema e ficou desaparecido. Depois o corpo foi encontrado numa praia lá da região, mas a Jennifer continua batalhando lá para segurar a emissora de rádio. Conte com a gente, nosso apoio, nossa solidariedade naquilo que a gente precisar. Mas eu queria trazer para vocês agora essa informação, é que a missão internacional do governador Carlos Brandão continua lá na região de Paris, lá na França, e ele teve uma reunião ontem com o pessoal de frigoríficos, são empresas de frigorífico, e também representantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e lideranças brasileiras do setor da indústria de frigoríficos e bovinos e exportação de carne, de carne e também de bovinos vivos. O objetivo é ampliar o relacionamento com o setor, trazer novos investimentos para o estado do Maranhão, que amplie as oportunidades de negócio na pecuária maranhense. Isso está acontecendo no momento em que o Brasil inteiro está sendo anunciado, recebendo a certificação da condição de livre da febre aftosa sem vacinação. Significa isso, né? Que a partir de agora não precisa mais ter aquelas campanhas que era feita pela AGED, né?
Sim, sim.
Tem que vacinar o boi, tem que comprovar a vacinação, acabou, não precisa mais.
Mas isso é resultado daquela exigência que teve no passado.
Todas aquelas campanhas com um monte de exigências que era para vocês vacinarem o rebanho, para comprar vacina, dar um custo alto, né, para os produtores comprar vacina, vacinar, comprovar e tudo, foi feito justamente para tornar o Brasil livre da febre aftosa. E agora
abre a gente pode
produzir boi e abre o mercado internacional. Todo mundo comendo a carne bovina do Brasil sem ter medo de estar com contaminação. É isso que está acontecendo. Vamos ouvir primeiro o governador Carlos Brandão sobre esse assunto?
Investimento é sempre assim, você tem uma coisa que a gente começa dialogando, mostrando os potenciais, mostrando a segurança jurídica e política. Então é muito importante esse almoço, são vários proprietários, grandes empresários na área de abate, de boi, de frigorífico, e eu não tenho dúvida que eles vão investir no Maranhão, porque o Maranhão hoje tem um custo maravilhoso que nenhum estado tem para poder exportar essa carne para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. Então nós temos esse grande diferencial. preferencial. E é isso que nós estamos conversando aqui, trazendo segurança política, segurança jurídica e, acima de tudo, mostrando os potenciais do Maranhão, a riqueza do nosso estado, com terras férteis, grandes proprietários, e que a gente pode cada vez mais ampliar esse negócio. Então, mostrando que o Maranhão está à disposição dos investimentos, não só na área da pecuária, mas também na área do abate de bois para a gente exportar. Isso, não tenho dúvida, que é uma agregação de valor para que a gente possa, certo, garantir mais emprego e renda para os nossos maranhenses.
O governador Carlos Brandão se sente em casa, né? Ele é veterinário, gosta desse setor, foi um dos responsáveis defensores quando era deputado federal lá em Brasília, do Dia do Vaqueiro, né? Então ele já tem um trabalho, tem uma identidade com esse setor agropecuário do estado do Maranhão.
Região que é bastante próspera.
Isso, da região sul do Maranhão, da nossa região lá do Médio Sertão Maranhense. Então, ele está se sentindo em casa para discutir esses temas aí com as agropecuaristas. Também na França vai acontecer a certificação do Brasil e o Maranhão livre da febre aftosa, vai acontecer lá na França amanhã. O Lula já saiu de Brasília, acabou de chegar hoje de manhã lá, já está conversando com o Macron. O presidente Macron foi recebido lá em Brasília, e o Maranhão também vai receber essa certificação internacional. Nós vamos trazer o Luiz Carlos Bueno, depoimento aí do Luiz Carlos Bueno, que é proprietário de frigorífico, falando sobre esse assunto.
Então nós tivemos de alugar um frigorífico em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e fazer nossas exportações por lá. Mas hoje queremos aqui parabenizar esse governador aqui que tanto trabalhou para resolver a parte sanitária, que o Maranhão hoje deixou de ser risco desconhecido e passou a ser risco 8. E com isso o Brasil conseguiu o status de livre de aftosa sem vacinação, porque o Maranhão também fez a parte dele. Se ele não tivesse feito a parte dele, ninguém estaria aqui em Paris hoje comemorando para receber Brasil livre de aftosa sem vacinação.
A gente também tem porto, né, que favorece também todo esse trabalho de exportação. Como é que isso agrega, né? Já que vocês também têm porto lá no Pará e a gente está produzindo...
No Pará nós fazemos exportação de boi vivo e de carne, tudo pelo porto de Barcarena, mas o porto de Itaqui, de vocês, do Maranhão, pode ser uma grande opção para exportação do boi vivo e para exportação da carne também, porque o porto de Barcarena, no momento, ele está com overload, ele está acima da capacidade dele.
Tá aí, seu Luiz.
Agora um detalhe, Roberto, chama atenção. Olha só o potencial do Maranhão. Tem o segundo maior rebanho do Nordeste, tem terras férteis, que o que mais você, principalmente na região da Baixada, tem muita terra que ainda precisa ser explorada. Tem um povo que gosta de trabalhar, que inclusive sai para outras regiões à procura de trabalho, e agora livre da
febre aftosa,
sim, ou seja, tem
todo um ambiente favorável aí para produzir muita carne. Isso é muito bom,
né? E para você ter uma ideia, Humberto, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. E o Maranhão tem o segundo maior rebanho do Nordeste, quase 11 milhões de cabeças de boi. E o município de Açailândia, inclusive estamos aqui agora por várias emissoras.
Na região de Açailândia.
Açailândia tem o maior rebanho de todo o estado. Enfim, também pode aumentar muito mais. Para você ter uma ideia, temos o registro de 152.644 propriedades, só as propriedades registradas aqui no estado. E a conquista representa mais desenvolvimento para a pecuária de todo o estado. Enfim, vamos produzir boi.
Vamos mandar um abraço aqui para o Juscelino Fernandes, lá em Sucupira do Norte, que gosta de cuidar de um boi. Deixou as lojas de móveis eletrodomésticos e fui morar junto com lá na fazenda para cuidar dos bois. Tem um boi parecido com esse daí que você está vendo nas imagens, um boi com quase 1.000 quilos. Esse daí não está igual o boi do Juscelino lá, não. E o Juscelino já faz isso, por isso que eu estava explicando aqui antes. Já faz isso. Ele tem, como ele tem bastante pasto, às vezes sobra do boi, do gado que ele tem, então ele traz os criadores da região, leva para lá, passa 2-3 meses, e aí quando sai, deixa uns 3 bois lá para ele para pagar o capim.
A gente aproveita a minha oportunidade para deixar um desafio, tanto para o governo, para o setor público, como também para o setor privado. é que a partir agora dessa incrementação na criação na ampliação do gado bovino, que outras pecuárias também sejam implementadas. Olha, temos um grande potencial para o próprio peixe, o piscicultor. Uhum. Trouxemos aqui um cidadão que falou muito do potencial do Maranhão, você lembra? Falamos aqui no programa Central Manhã. Temos também potencial para criar o porco. Uhum. O porco, ele pode ser consorciado com o peixe, você sabia? As fezes do porco servem de alimentação para o peixe. É, ou seja, né? São culturas também que podem ser desenvolvidas muito bem no estado do Maranhão. Sabe para quê? Além para que pode gerar um custo da alimentação mais barata aqui para nós maranhenses, é ter outro incremento muito importante, que é a geração de emprego e renda. Então, que possa também o governo, em parceria com a sociedade, possa também incrementar essa nova cultura.
E a AGERP está realizando um evento sobre a gestão e organização financeira da ovinocultura. Vamos conferir.
Agrícola do Maranhão, um trabalho da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. A programação contou com palestras, roda de conversa sobre gerenciamento de granjas, registros zootécnicos, organização financeira e sanidade na avicultura.
Temos a parceria da UEMA, entre outros palestrantes que vão estar aqui falando diretamente para os agricultores da Grande Ilha, ensinando como melhorar cada vez mais a sua produção e com isso melhorar também a sua renda familiar. Esse é o nosso objetivo, prestar assistência técnica de qualidade aos agricultores familiares.
A atividade integra a agenda de fortalecimento da agricultura familiar promovida pela AGERP, com foco no estímulo à produção sustentável e na valorização do conhecimento técnico aplicado no campo. Os avicultores recebem estímulos para o melhoramento da produção.
Aprender é de suma importância, né? Quanto mais conhecimentos na área da avicultura, é melhor para o avicultor, né? O pessoal da AGERP nos acompanhando sempre, né? Visitando, né? Dando uma dica aqui, outra ali, né? Sempre a gente tem esse apoio e é de suma importância.
É só uma desculpa aqui para os nossos teleouvintes, né, Jovem Pereira? Que ave põe ovo, mas o nome não é ovicultura, avicultura. Vamos a um rápido intervalo, depois a gente traz informações do mundo político.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.